As exportações de carne de frango e suína do Rio Grande do Sul foram de 130 mil toneladas em março, com uma receita de US$ 210 milhões. Já no acumulado do primeiro trimestre de 2023, os embarques das proteínas animais produzidas no estado chegaram a 253 mil toneladas, movimentando US$ 544 milhões. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. O presidente da entidade, Ricardo Santin, nos fala desses números positivos.
É um prazer imenso falar com você e dizer, celebrar números positivos do nosso Rio Grande do Sul, fazendo aí mais de US$ 500 milhões, né, 500 milhões de dólares exportados em proteína animal, comportamento que também acompanha o comportamento do Brasil, que fez um aumento de 15% de exportações em frango nesse período e 16% em suíno nesse período. Ou seja, são números bastante consistentes, mais de US$ 2,5 bilhões em aves e mais de quase US$ 1,750 milhões em suíno. Isso representa números bastante positivos para a nossa economia. E você sabe bem, aí no Rio Grande do Sul, nós somos um polo exportador, o terceiro maior produtor e exportador de carne de aves do Brasil, segundo maior de carne suína, e isso faz com que a nossa economia tenha fôlego desse dinheiro que vem de fora para ajudar a ser distribuído em toda essa cadeia de mais de 4 milhões de pessoas que trabalham na agricultura e suinocultura do Brasil e no Rio Grande também.
Presidente Ricardo Santin, da ABPA, a que se deve esse crescimento?
O crescimento se dá muito por conta de problemas sanitários nos países que são importadores do Brasil. Quando falamos da carne de frango, infelizmente o mundo vive hoje uma endemia de influenza aviária. A influenza aviária, ela é quase endêmica nos Estados Unidos, de 52 estados está presente em 47. A Europa tem mais de 1.200 casos nos últimos 6 meses, está tomada lá na Europa de influenza. E na Ásia é algo que eles convivem já há muito tempo, infelizmente fazendo, como por exemplo no Japão, tem que abater 17 milhões de aves. Esse é um panorama que faz com que o mundo compre mais no Brasil, e não é diferente quando falamos de carne suína também. Infelizmente, a peste suína africana está residente na Europa, ela está lá na Alemanha, principalmente em alguns países, faz com que a produção europeia de carne suína seja menor e a exportação muito menor ainda. Mas na Ásia e agora na China e Filipinas, há um recrudescimento dessa doença. No caso da China, especialmente na parte norte do estado, se diz, por fontes fidedignas da China, que deverá haver uma redução de aproximadamente 10% da produção local. Isso corresponde a quase 5 milhões de toneladas, ou um pouco mais, que é praticamente a produção brasileira, que é o quarto maior produtor de carne suína. Então, esse contexto de você ter dificuldades na produção de carne de aves, dificuldades na produção de carne suína, somado com custos de produção, especialmente na Europa, que cresceram vertiginosamente por conta do custo da energia e da dificuldade na obtenção de grãos, já que o conflito da Rússia e da Ucrânia não acabou, persiste ainda para esse ano, faz com que o mundo então olhe para o Brasil como um porto seguro. O Brasil não tem peste suína africana há mais de 20 anos e nunca teve influenza aviária. Então, os cuidados sanitários que nós tivemos e a facilidade de produção, inclusive tendo elasticidade para aumentar nosso fornecimento de insumos para os outros países, é o que faz com que haja esse crescimento e que denota uma tendência para o ano inteiro.
Temos potencial para crescer mais ainda?
Temos sim. Felizmente o Brasil tem grãos, tem disponibilidade de água, disponibilidade de terras, tem acima de tudo um clima favorável e um povo vocacionado à produção. Nós temos capacidade, existe uma elasticidade em termos, claro, essas cadeias, embora elas tenham a sua produção final um pouco mais curta, no caso de frango, que leva 45 dias, no suíno 6 meses, menos do que isso, você tem que projetar essas cadeias antecipadamente, lá nos avós, nos bisavós, nas matrizes, assim por diante. Mas o Brasil, quando faz isso, tem uma certa elasticidade. É um dos poucos países que consegue fazer isso, exatamente também porque tem disponibilidade de grãos de fácil acesso. Embora o custo seja elevado, e as pessoas às vezes reclamam, olha, o preço do suíno, o preço do frango, o preço do ovo subiu na prateleira. Subiu não porque está exportando. Aliás, a exportação ajuda a manter o preço um pouco menor, porque sobe por conta do custo do milho e do farelo de soja, que cresceram demais. E a exportação traz uma receita cambial que no ano passado foi de 12 bilhões de dólares. Isso ajuda a manter as empresas com saúde econômica para poder continuar a produzir e entregar 70% do que se produz de frango para o consumidor brasileiro e 80% de suíno, 99% dos ovos ficam no mercado interno.
E os ovos também estão sendo negociados?
Sim, bastante. Cresce a exportação de ovos, inclusive por conta especialmente dessa influenza aviária nos outros países. Repito, o Brasil não tem essa doença ainda e se tiver, está preparado para enfrentá-la. Mas nos outros países, essa doença ataca muito mais as aves de ciclo longo. São as aves de postura e as aves como perus, que demoram mais para se aplantar. Por isso, há muita falta de ovo no mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, especialmente no Reino Unido, o preço mais que dobrou. Em alguns casos, em algumas cidades específicas, tem inclusive racionamento. A pessoa não pode levar mais do que duas dúzias de ovos para casa, mesmo pagando o dobro do preço que costumava pagar. E essa situação faz com que você tenha um aumento de exportação no mercado de ovos, mas que também não é diferente. Ele segue um aumento de exportação mais forte na carne suína, o crescimento deve ser na casa de dois dígitos para esse ano, para 2023, e nas aves também não será. Ao contrário, também deve crescer na casa entre 5% e 8% nas exportações desse ano.
Presidente, e o mercado interno como está?
O mercado interno sofre um pouco a dificuldade da economia brasileira. A economia está estagnada, ela não está crescendo, e aí isso tem um reflexo no poder de compra das pessoas. A gente vê que o mercado está bem abastecido, ou seja, volto a repetir, as exportações crescem, mas não tiram produto do mercado interno. O mercado interno sempre teve um bom abastecimento, cresceu durante a pandemia e agora está estável, mas ele tem uma dificuldade. As pessoas estão com menor poder de compra por esse pico inflacionário que a gente teve e o aumento de juros. Agora a gente espera que a economia para o segundo semestre brasileiro possa começar a dar sinais de recuperação. E aí a gente espera esse mercado fortalecendo também em compasso com o mercado externo.
Ouvimos o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.